Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Como sabe, o nosso programa é emissão sempre em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E à data que estamos a gravar este programa, na realidade um amigo do programa, um amigo meu, um amigo da produção, um amigo do canal e um amigo do nosso convidado de hoje está a ser, de alguma forma, colocado a descansar naquilo que desejamos nós, que seja a morada eterna, obviamente, do seu corpo, mas o seu espírito viverá para sempre connosco. Estou a falar do Luís de Castro, que foi o convidado que encerrou a semana passada com o programa de sexta-feira. Não sabíamos nós que encerraríamos também a nossa relação tão frutuosa e alegre com o Luís. Mas recordo-me das últimas palavras do Luís nesse programa em que eu perguntei: então, e o que é que vais fazer no fim de semana? Vou para casa descansar. Foram estas as últimas palavras do Luís. O nosso convidado é um amigo do Luís, alguém que na realidade nos apresentou o Luís, João Chaves. Boa noite, obrigado por estares aqui. E queres que eu diga uma coisa? Eu tenho a certeza que se tivéssemos perguntado ao Luís: Luís, o que é que queres? Queres que estejamos no teu funeral ou a gravar um programa? Ele ainda nos batia por nós lhe perguntarmos isso, não é? Tal era o afã dele de ativismo e fazer alguma coisa, não é?
É verdade.
Mas tu o conheces de há muito tempo.
Eu conheci o Luís, já boa noite a todos. Tenho pena que o Luís nos tenha deixado. Sei que estará melhor que nós neste momento, mas tenho pena e vou ter saudades das conversas que tinha com ele e de muito que aprendi com ele, sobretudo no que tocava a fazer coisas. O Luís era um fazedor. Ele executava as coisas, tinha as ideias e ia para a frente com elas. Era um lutador e se há exemplo de que os homens não se medem aos palmos, é o caso do Luís. O Luís dava-me pelos meus ombros, eu já não sou grande.
1,5 metros, 1,53 metros, dizia ele, as 3 centímetros faziam diferença.
E ele era mas tinha uma alma, um espírito e uma capacidade de trabalho muito superior à sua altura, muito superior. Tenho pena, só a única coisa que posso dizer, tenho pena que ele tenha partido assim, mas pronto, temos de estar sempre preparados para isso. Era um lutador que, e para mim foi um exemplo, ainda ontem a falar com o João Paulo Batalha, outra das pessoas que cá costuma vir, eu lhe dizia que ele era o exemplo vivo daquilo que eu defendo. Eu defendo desde sempre, já há muitos anos que eu defendo, e digo aqui, a cidadania. E toda a gente, até pessoas, grandes democratas, que eu respeito, amigos meus, me dizem que o povo não está preparado para isso. Curiosamente, e eles fazem-no sem querer, de certeza absoluta, porque curiosamente era o que Salazar dizia, o povo não estava preparado para ter a democracia, quanto mais exercer a cidadania. Mas pronto, o Luís é o exemplo vivo de que eu tenho razão. Porque ele, na sua vida política, social e política, e sobretudo na sua vida prática, nomeadamente com a função que ele tinha nos vizinhos de Lisboa, que foi o fundador, e que depois se separou, se autonomizou com os vizinhos de Arroios, porque começou a ganhar uma dimensão excepcional, o Luís foi alguém que conseguiu morder as canelas de alguns autarcas e responsabilizá-los e fazer reverter situações. Uma delas, para mim, a mais falada foi a daquele prédio que estava para ser construído na Almirante Reis, e ele juntou um conjunto
de Portugal e
qualquer coisa assim. Ele, com um conjunto de pessoas de que se rodeou, conseguiu fazer reverter essa decisão. Ou seja, a cidadania que ele praticou, que pôs em prática, e não foi isoladamente, porque para fazer isso era preciso ter mais cidadãos, ele conseguiu reverter uma decisão que estava muitíssimo bem tomada e muitíssimo bem pensada por todos os inteligentes que nos andam a desgovernar. E a prova que nos andam a desgovernar foi essa, é que aquilo foi revertido. Se fosse assim tão bom, nunca teria sido revertido. Portanto, é aquilo que eu deixo de Luís. É ele deixa-nos este legado, a exigência de nós começarmos a pensar seriamente na necessidade que temos de sobreviver. E a sobrevivência só poderá ser alguma vez efetuada seriamente através da cidadania. De outra maneira, nós vamos andar aqui sempre nesta dicotomia em que nos temos visto envolvidos.
Olha, um dos aspectos extraordinários do Luís é que não é uma cidadania focada única e exclusivamente numa coisa. O Luís tanto tratava das questões, por exemplo, do ambiente, como das questões do ruído, como das questões dos idosos, como das questões dos animais. Ou seja, era um envolvimento constante. E o Luís tinha outra característica. Eu acho que o Luís já tinha votado quase em todo o espectro político. E é uma coisa que me surpreendeu quando eu soube isto. Porque isto significa que o Luís olha para uma... para as propostas políticas, e não quero saber se é esquerda ou direita, ele entende o que é necessário para fazer a população.
Sim. E mais uma vez, por cidadania. Eu costumo dizer em ar de brincadeira, os buracos que existem na estrada tanto me faz que sejam tapados pelos da direita como pelos da esquerda, é preciso é tapá-los. O problema é quando, em vez de os tapar, ainda abrem maiores buracos, e é aquilo que infelizmente tem acontecido. Salvo com as devidas proporções, como é óbvio, o Luís era um lutador pela liberdade e faleceu muito próximo de um outro lutador pela liberdade, totalmente diferente e discutível em muitos aspectos, não interessa, mas que foi o Alexei Navalny, que também nos deixou porque o mandaram suicidar. E, portanto, ele, lutador, acreditava tanto na liberdade que se entregou, acreditando ele, que certamente a razão viria a prevalecer. Tal não aconteceu, infelizmente também temos exemplos desses connosco. Portanto, ninguém pode atirar pedras ao telhado porque os ruídos estão lá e todos os têm. Mas o que é um facto é que eu acho que também devia dizer qualquer coisa neste arranque, comparando com as devidas proporções, porque o Luís, acabando agora no Luís, o Luís era um lutador pela liberdade. Era um grande lutador pela liberdade. Eu tive a oportunidade de o conhecer muito bem, muito proximamente, desde o início da campanha do Paulo Moraes. Antes disso, eu já o conhecia razoavelmente. E ele, aquele baixinho, foi homem para ir ajudar o povo, eu agora não me recordo o nome, mas um povo, salvo erro, no Tibete, que teve grandes problemas e que ainda hoje é seriamente perseguido, fortemente perseguido, e ele esteve lá na fronteira sujeito a levar um tiro. Quer dizer, aquele homenzinho, o meia-leca, não tinha medo nenhum de nada e ia para a frente quando acreditava numa coisa. Para mim é um exemplo, obviamente.
Muito bem.
Exemplo.
Mais uma vez, em teu nome não é necessário, porque tu próprio já entregaste, mas em nome de toda a produção do Isto é o Povo a Falar, de todo o canal da Curiacos TV, fica os nossos mais sentidos pêsames a toda a família do Luís de Castro. E olha, o nosso pequeno consolo é que cada vez que aquele pequeno grande homem esteve sentado aqui à mesa connosco, nós pudemos imortalizar a sua voz, os seus movimentos e o seu sorriso. Uma vez mais, os nossos pêsames. Passando então para a nossa atualidade, João, vamos até à Madeira, porque eu ainda não tive a oportunidade de falar contigo sobre aquilo que aconteceu na Madeira. Vamos primeiro ao acontecimento em si, se achas que foi surpreendente encontrarem, digamos, um alegado circuito de corrupção na Madeira, e depois já veremos se a decisão que um juiz tomou em libertar todos os suspeitos foi bem tomada ou não. A primeira questão, surpreendeu-te só agora que se descobrir alegadamente alguma coisa?
Eu sempre lutei, desde que me conheço, e depois de ter conhecido Paulo Moraes, então ainda muito mais, sempre lutei contra a corrupção. E cada vez sei mais que é muito difícil lutar contra a corrupção, dado o tipo de legislação que nós temos. A mim já nada me surpreende. Tu falaste na Madeira, mas Portugal está em polvorosa. Felizmente conseguiram pôr tudo em polvorosa ao mesmo tempo. Foi os Açores, foi a Madeira e o continente. Que era para ninguém ficar com inveja uns dos outros, conseguiram armar aqui um circo de tal maneira que é difícil nós não pararmos de rir um bocado, se isto não fosse muito, muito sério. Eu acho que Portugal está a atravessar neste momento a pior fase desde o 25 de Abril. A fase mais perigosa, e penso que andamos todos aqui deliciosamente a sorrir, a pensar que isto é uma brincadeira, e não é brincadeira absolutamente nenhuma. Isto é uma brincadeira que nos pode sair muito cara. O que na Madeira aconteceu, na minha opinião, é uma coisa que eu já tenho referido há muito tempo, que eu disse aqui neste programa. O principal problema, ou o problema de Portugal, está na justiça, ou na falta dela. Até já me ia fugir a palavra para a injustiça.
Exatamente.
Como se há de resolver, não sei. Não sei, porque não tenho. Eu sou, aliás, era uma coisa que eu gostava de dizer. Neste momento, eu costumo dizer que venho aqui como mero cidadão. Eu sou um cidadão. E o cidadão que habitualmente fala no café. Aquelas conversas corriqueiras de café, é aquilo que eu aqui venho dizer. São conversas corriqueiras de café. E eu tenho ouvido imensa gente sempre a dizer que estas conversas de café e tal vêm para aqui fazer comentários de café e tal. É curioso que um simples cidadão, com uma quarta classe mal tirada, e venho para aqui falar de conversas de café, e depois os eloquentes políticos desta de nossa terra, nos debates que eu vi, acho que foram abaixo de conversas de café.
Boa.
Portanto, eu neste momento sinto-me um senhor. Estou a falar como um senhor, porque sou um senhor cidadão. E mais uma vez, aproveito para dizer, será que é a altura de começarem a deixar a cidadania aparecer? Será que é a altura de, se pelo menos não pudermos ter uma participação direta, pelo menos nos deixam passar, dar o passo seguinte para a democracia participativa que está prevista na nossa Constituição, embora eu próprio reconheça que a Constituição é o melhor livro de ficção alguma vez escrito em Portugal.
Eles aumentaram, inclusive, o número de assinaturas para uma petição. Mas, que é para podemos participar isto, mais facilmente.
Sim, tudo isto é uma maneira de começarem a pensar e de começarem a refletir sobre, porque indo atrás, como alguns dizem, isto é impossível, o povo não está preparado. Ora bem, o povo não estava preparado para votar no pós 25 de Abril. É que me lembro, não houve nenhum que tivesse ido a um curso ou a uma faculdade fazer o curso de votanço e para se prepararem. Portanto, eu acho que a única maneira que existe é, de uma vez por todas, darem a voz ao cidadão, ao verdadeiro cidadão, por si mesmo, e depois pararem de se questionar com esta pergunta que eu já considero enjoativa e idiota, que é: porquê que as pessoas estão afastadas da política? Isso é curiosíssimo. É curiosíssimo. As pessoas, os que proíbem o exercício da cidadania normal, participativa pelo menos, são aqueles que não percebem porquê que as pessoas não vão
participar. É de tal maneira que os dois principais partidos simulam um combate à abstenção, sabendo perfeitamente que a abstenção é a sua melhor amiga.
Tal como simulou o combate à corrupção, e foi por aí que tu me puseste a pergunta, que é o caso da Madeira. E como é que é possível combater-se a corrupção quando o problema está nas leis que são feitas? Onde é que são feitas essas leis? É nas Assembleias da República, quer daqui, quer da Madeira. E porquê que fazem as leis sempre com um conjunto enorme de alçapões? Para dar este tipo de resultado. E uma coisa que eu digo há muito tempo é: uma coisa é exercer-se justiça, outra coisa é exercer-se a capacidade de seguir a legislação em vigor. Legislação essa que é feita por grandes escritórios de advogados que, muitíssimo inteligentemente, até para vender depois um know-how, deixam alçapões enormes que só eles é que conhecem e que permite depois assistirmos a isto, que é: um juiz diz A e o outro diz Z, não é B, é Z, é o seu oposto. Portanto, enquanto nós não voltarmos a sentir necessidade de todas as decisões que são tomadas serem, na perfeita procura da justiça e não na perfeita procura da legalidade, entre aspas, nós vamos assistir, sempre assistir a este tipo de cenários.
Acho interessante que tu menciones isto dos advogados, só para recordar aquilo que já foi dito aqui por vários dos nossos convidados. Não, o advogado não pode ter uma agência imobiliária, mas pode ser deputado.
Sim.
Portanto, é uma coisa absolutamente inaudita e fantástica. A outra pergunta que eu te fazia é porque a Madeira sempre foi um feudo, não só do PSD, pronto, podia, tal como os Açores era do PS, mas acima de tudo teve décadas e décadas sempre com a mesma cara. Estou a falar de Alberto João Jardim. E realmente este tipo de prolongar da mesma pessoa no poder é a semente para estes esquemas de alegada corrupção.
Mas isso é fruto de todas as decisões que foram tomadas ao longo, desde o 25 de Abril até hoje. E quer queremos, quer não, aquilo que se tem verificado, seja de que partido for, e eu não recuso aquilo que sempre disse aqui, nomeadamente aos meus partidos, a diferença entre o PSD e o PS é o D. Eu disse-o várias vezes, embora vá daqui a uns minutos dizer uma coisa que se calhar não vais gostar, mas a diferença entre o PSD, eu continuo a acreditar que entre eles é o D, mas ao menos que permitam alternância. Já que não deixam o povo participar verdadeiramente, já que não deixam o povo sentir-se envolvido na decisão, porque o povo não toma decisões, porquê? Não. Porque ninguém sabe a verdade.
É porque eles não deixam os donos da nação participar. Exatamente. Na construção.
Não deixam. Não, aí não estás a ser correto. Eles deixam-nos votar, que é um favor enorme que eles fazem a todos
mínimos,
nós.
Os
deixam-nos
olímpicos.
Votar, por isso é que nós vivemos em democracia. Votamos. Agora depois, primeiro votas, pronto, e depois, fica aí quieto, porque isto é mais connosco.
E agora deixa-me mencionar, portanto, uma notícia relativamente recente, é que o ex-autarca, ex-presidente da Câmara do Funchal, creio eu, Pedro Calado, e os empresários Avelino Farinha, e Custódio Correia foram libertados pelo juiz Jorge Bernardes de Melo, que não achou estranho nos últimos anos 180 mil euros serem depositados na conta do ex-autarca. Não achou estranho um sem número de relógios de luxo na casa do autarca. Não achou estranho nas diversas buscas serem encontrados 679.500 euros em envelopes que tinham nomes fictícios. Não achou estranho os vários depósitos em numerário que foram feitos pelo motorista, mais uma vez um motorista, de Pedro Calado, o ex-autarca. A corrupção não se apanha normalmente com a boca na botija. A corrupção apanha-se quando há indícios. Se isto não são fortes indícios...
Não, mas é que não tinham fatura. Era necessário apresentarem as faturas. Eu, por exemplo, se te quiser roubar, eu para fazer mesmo um roubo devo pedir a fatura no final. E aí eu percebo que tenham exercido. Eu acho que tudo isso era resolvido de uma maneira muito simples. Lá volto eu ao mesmo. A cidadania. Até aquela ideia parva que eu tenho da cidadania. Porque se, por exemplo, acontecesse como acontece na Suíça, e nós não estamos preparados para isso, como é óbvio, eu sei.
Não, nós não estamos preparados para ter o dinheiro que a Suíça tem.
Em que os juízes são votados de 4 em 4 anos, e mais, em que o juiz, no decorrer do seu mandato, pode ser retirado da função, dado estar a exercê-la de forma agressivamente nociva, exceto o juiz do Supremo Tribunal, que esses não, têm que, de 4 em 4 anos, têm que cumprir o mandato, mas qualquer outro é sujeito à auditoria do povo. E quem fala nisso fala noutras coisas. Eu acho que tudo isso era resolvido. Continuo a dizer, o problema não está neles. O problema está em analisar uma mesma lei que tem um conjunto enorme de alçapões que é possível utilizar sempre que necessário. Portanto, quem são os verdadeiros culpados disto? São os juízes? Não. Não. São aqueles que criam as leis e que depois permitem todo este tipo de situações. Portanto, por muito que me custe, o que eu continuo a dizer é que é tempo de deixarmos a legalidade e passarmos à procura da verdadeira justiça. E todos nós sabemos de decisões, aliás, os próprios advogados dizem que muitas vezes vão para o tribunal e nunca se sabe como é que saem. Ora, eu acho que alguém que esteja, de facto, de boa fé e que saiba aquilo que faz, deve ter a noção exata de que não, eu vou lá e vou ser liberto ou vou ser preso. Não, é uma roleta, é tipo o jogo da roleta russa. Tanto dá para sim, como não, se for o A. Eu já ouvi na televisão uma coisa que é, os juízes têm tendência para decidir conforme o seu próprio espírito político, político ou partidário, embora não tenham partidos, mas a sua tendência política. Ora, quer dizer, eu acho que quando isto se diz assim na televisão, sem haver qualquer pessoa a contestá-lo, é porque o rei vai nu.
Olha, e não achas que agora, com o facto deste juiz ter determinado a libertação destes indiciados, indiciados não, destes alegados suspeitos, o ataque à Procuradora-Geral da República ganhou um novo fôlego com... Por exemplo, o PAN diz que não há condições para a Procuradora-Geral da República continuar.
Eu tomo uma como conversa de café de um simples cidadão como eu, e baseando-me naquilo que sai cá para fora, que infelizmente nem sempre corresponde à verdade, porque se o povo tivesse acesso à verdade, se calhar tomava posições muitíssimo mais eloquentes do que os eloquentes que não conversam no café, nessa altura eu era capaz de ter uma opinião mais capacitada. Há uma coisa que me tem surpreendido, que é eu ver, por exemplo, nestes casos houve uma coisa com que eu não posso concordar. A lei não está bem, 48 horas não é suficiente, mas deixar uma pessoa 3 semanas, até que depois, no final de tudo, ainda por cima sejam libertas, embora isso não queira dizer nada, porque elas podem, ainda a pressão vai no adro, mas de qualquer maneira acho que num regime dito democrático, acho que não é bom.
Mas de quem é a responsabilidade? Não é a Procuradora-Geral da República que mantém a pessoa presa. É um juiz, não é?
Eu aí não sei de quem é a responsabilidade, só tenho uma certeza, minha não é, e agora que toda a gente diz não fui eu também é a altura de dizer eu não tenho nada a ver com isto, até para me safar, mas alguém tem que agarrar o touro pelos chifres, alguém tem que pegar num assunto da justiça. E neste momento, em todos os debates, quase não se ouviu falar na justiça.
Pois não.
Porquê? Será que todos têm telhados de vidro?
Já lá vamos aos debates, porque entretanto ontem o Miguel Albuquerque já disse que se vai recandidatar, creio que à presidência do PSD da Madeira, não é? Porque vai haver eleições e depois eventualmente, olha, se for determinado novas eleições na Madeira, vai-se recandidatar outra vez.
Bom, se o Miguel Albuquerque, isto também eu digo com toda a frontalidade, se o Miguel Albuquerque tem de facto a consciência completamente tranquila, embora eu diga, quando eu os ouço a dizer que tem a consciência tranquila, para mim é quando eu ponho o primeiro passo atrás. Mas de qualquer maneira, se ele tem de facto a noção de que está com a consciência tranquila, acho muito bem que o faça. Mas isto vai servir de exemplo a muitos outros casos que infelizmente nós vemos, mas que sem resultados práticos nenhuns, porque todos, como eu disse, todos têm a consciência tranquila, é o primeiro passo para eu suspeitar logo de muita coisa, mas se ele não tiver a consciência perfeitamente tranquila e se verificar que nada disto é verdade, ele vai cometer um assassinato político a todo o conjunto de elementos nobres do seu partido e vai cometer um harakiri profundíssimo que ficará na história de Portugal.
Olha, pode eventualmente marcar o futuro de um governo minoritário AD, por exemplo.
Com certeza que vai manchar. Se eu estou a almoçar contigo numa toalha branca e dei-te uma valente nódoa de vinho, tinto, aquilo fica marcado, não é?
Podemos ter que mudar de toalha.
Se não for, podemos ter que mudar de toalha, exatamente. E para que o povo perceba bem, podemos mesmo ter que mudar de toalha. Por isso é que eu digo que ou a pessoa está perfeitamente consciente daquilo que está a fazer, e acho muito bem, e acho muito bem, porque esta coisa também, nós sabemos que tudo isso são jogadas de que nós não temos conhecimento. Essa é que é a grande questão. Nós não temos conhecimento disso.
São decididas em gabinetes assim, meio obscuros.
Porque se o povo soubesse a verdade, lá cá estou outra vez a falar no povo cidadão. Não gosto muito do termo povo por outros motivos. O cidadão, se os cidadãos tivessem conhecimento disto,
a coisa era
como
diferente.
Qualquer um deles tivesse, tem e tem, a coisa era,
olha,
seria muito diferente.
Deixa-me utilizar uma pequena frase que está num livro que nós conhecemos e que lemos com alguma frequência, chamada Bíblia, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se calhar era isso que era necessário o povo saber, que muitas destas decisões e esta instrumentalização da justiça que estamos a assistir agora é, de facto, decidido por uns quantos às escondidas de todos.
Claro, tem a ver com a verdade e tem a ver com a cultura. Isso o próprio Salazar dizia, eu já o disse aqui muitas vezes, um povo culto torna-se ingovernável. Se há alguém que está a seguir à letra, tudo isso são aqueles que o seguiram pós 25 de Abril. Porque falar, com um agravante, é porque eles diziam que iam libertar o povo e que o povo passaria a pertencer e a fazer parte das decisões, e nós sabemos perfeitamente que o têm inteligentemente dado, que lhe têm dado sucessivas injeções de falta de cultura. Para quê? Para o manipularem,
João,
com mais facilidade.
Os escravos mudaram de dono.
Com
só
certeza,
isso.
Com certeza.
Foi a única coisa que aconteceu. 50 anos depois do 25 de Abril, a única coisa que me parece é que os escravos mudaram de
Eu continuo a dizer que pós 25 de Abril, e por aquilo que eu sei hoje, obviamente que nem comparo, adoro estar, poder estar aqui a falar livremente. Mas todos nós sabemos...
Para já
que
podemos.
Essa, pronto, todos nós sabemos que a liberdade que adquirimos não é um facto consumado.
Não
nós
é.
Nós temos que
tu
exercer tiveste, diariamente...
Tiveste sentado aqui à mesa comigo o artigo 6 da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital.
Todos estavam a preparar, muito inteligente. Mas lá está. Que, repito mesmo. E se acontecesse na Suíça? Aquela ideia que eu tenho parva de cidadania, ia para a frente. Não tinha problema nenhum. Eles decretavam aquilo na Assembleia, passava, porque eles têm duas Assembleias, passava até nas duas. E aquilo estava tudo resolvido, até que havia um maluco chamado João Chaves, que dizia, espera lá, mas isto não está correto, espera aí. Começava a angariar assinaturas, ia a votação nacional, e a partir do momento em que fosse decidido não, tudo aquilo que tinha sido
tinha
dito...
Tinha que ser revertido.
Era revertido. Portanto, eles começavam a ir a pensar duas vezes, espera aí, não vale a pena, porque se há aqui um maluco que vai ver que a realidade que nós estamos a querer lhe pôr na mão, nós só estamos a perder tempo. E por isso é que há países que avançam e outros que andam claro. Sempre
olha, João,
a patinar, lançaste, a arrastar os pés.
Lançaste há pouco a questão dos debates e quase a infantilização dos debates. E ontem houve o debate Pedro Nuno Santos com... Ontem, sim, porque nós estamos a gravar isto no dia a seguir, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.
Luís Montenegro.
E foi tão incrível que Pedro Nuno Santos diz que Luís Montenegro nem sequer convidou Pedro Passos Coelho para o encerramento do Congresso, e depois diz, não, eu vou ter todos os ex-presidentes do PS ao meu lado a fazer campanha.
Todos.
E o Montenegro diz, com certeza há de lá estar José Sócrates ao seu lado. Epá, e desculpa, João... A nossa vida não vai mudar se vier o Coelho, se vier o filósofo, se vier quem quer que seja. E estes dois, que são os principais candidatos a primeiro-ministro do nosso país, conseguem, tendo pouco tempo para expor as suas ideias, perder tempo com esta estupidez.
Bem, também para isso contribuíram bastante e têm contribuído sempre bastante os Mírdias. Os Mírdias. O termo é mesmo o que eu quero utilizar.
Okay.
Porque têm que tirar daqui o sangue e o alguidar. Têm que meter sempre sangue e alguidar, porque senão até parece que têm medo de fazer notícia. Eu esperava, como vi em alguns casos, salvo raras, mas honrosas exceções, eu esperava ver um debate de ideias. Eu não vi debate de ideias absolutamente nenhum. Também não vou dizer... aliás, só houve uma pessoa com quem nem sempre estou de acordo, aliás, genericamente até nem estou, que foi o Miguel Sousa Tavares, mas que disse uma coisa que é verdade. Eu nunca consegui ver um debate em que fosse definido que um começava e o outro acabava, mas todas as perguntas começavam por Luís Montenegro. Ora, é muito fácil nós estarmos se tu falares primeiro, eu virem-me a ideias outras e rebater aquilo que tu disseste. E ali nunca houve essa possibilidade. Portanto, acho que não foi um verdadeiro debate, não foi justo. Depois, eu vi toda a gente a dizer que o... à portuguesa, à Tuga, todos acharam que o Pedro Nuno Santos tinha sido brilhante, enquanto melhor, pelo menos, que Luís Montenegro. Embora eu tivesse visto ali um combate de galos, daqueles tipo tailandês, porque não se conseguiu ver absolutamente mais nada, ideias, zero, mas eu também não percebo porque é que o Luís Montenegro, de uma penada, ele ainda disse, mas não foi com a eloquência e não foi com a força que devia, na minha opinião, ter dito. Dizer, então se você se está tudo bem, porque ele já tinha dito, mas o que é que está mal? Mas o que é que está mal? A única coisa que me lembro que está mal é tudo. A única coisa que eu me consigo lembrar é que se houve uma maioria que foi conseguida por António Costa, foi esta maioria da asneira. Foi a maioria das greves, foi a maioria das asneiras, foi a maioria das mentiras, foi a maioria disto tudo. Portanto, quando alguém pergunta o que é que está mal, eu não percebo porque é que ele não se calou e dizia só uma coisa muito simples. Tudo. Porque está tudo mal.
Até porque ele próprio tinha assumido, creio que no discurso de encerramento do Congresso do PS, onde ele tinha sido eleito como secretário-geral ou presidente, não sei qual é ali a função dele, a dizer que os portugueses estão chateados, há coisas que têm de melhorar e temos que entender. Ele agora declama Shakespeare quando fala assim em público. E depois não tem, a capacidade de o assumir num debate com outro adversário.
Nem isso, nem nada mais, porque nós estamos a assistir neste momento a uma coisa que, para mim, não é vantajosa, antes pelo contrário, que é a subida de um partido chamado Chega. E eu não vou refutar ideias de nada de especial. A única coisa que eu digo é que eu gostava, por exemplo, quando eu falar do Chega, ou se alguém me perguntasse se concordo ou não com o Chega, eu gostava de responder de qual programa do Chega, porque o Chega já teve 3 ou 4 programas. Portanto, e quando vejo este elemento, este presidente do Chega, há uns tempos, ser entrevistado, já não me lembro para onde, e o entrevistador lhe disse, mas aquilo que hoje está a defender, no início não defendia. E a resposta que foi dada, e toda a gente ficou calada, eu também estava calado, estava em casa a olhar a televisão, foi, mas isto já passaram 3 ou 4 eleições. E a minha pergunta é, mas espera aí, o que é que tem a ver um programa com o número de eleições? Então agora vou atualizando o programa conforme as eleições. Eu posso reverter algum aspecto que esteja errado, não sei o quê. Não é óbvio. Mas eu tenho que o explicar. Mas eu tenho que o explicar muito bem, explicadinho.
Porque daqui a bocado vai ser que dá explicações.
Mas porquê que eu falo nisto? Falo porque quem criou esta batata quente e agora está com ela na mão, não tenho dúvida nenhuma que foi o PS, que tentou dividir isto em blocos, que eu acho o maior erro de sempre. E agora estamos perante uma situação em que eu, por exemplo, me vejo confrontado a ter que, eu que nunca concordei nem vou concordar, por exemplo, com o PSD, porque aquilo é um saco de gatos, e já se viu, já se andam a arranhar todos uns aos outros, mas eu pelo menos há uma coisa que eu quero. É pelo menos ter o direito à alternância. Já que não me dão a possibilidade de eu ter direito à minha cidadania, de eu me poder, eu, João Chaves, poder aparecer a concorrer para umas eleições, seja do que for, porque tenho que estar incluído no partido A ou B ou C, eu tenho que dizer uma coisa. Quem é Ruiz Rocha? Era um ilustre desconhecido. Ou seja, um fulano que ninguém conhecia há uns tempos atrás, hoje, concorde-se ou não concorde com as suas ideias, é um indivíduo com integridade e que fala e que defende aquilo em que acredita.
Com postura.
Com postura.
Para conhecer a integridade de alguém, temos que ir um bocado mais longe. Eu não estou a dizer que ele não é íntegro, devemos adjetivar as pessoas.
Mas neste sentido, o que eu quero dizer é que ele foi um ilustre desconhecido, não era nenhuma figura da ribalta, que apareceu a defender as suas ideias. Acho muito bem, isto é que é cidadania.
Ok, mas então vamos lá. João, e porque somos amigos, podemos... Sim. Conversar independentemente das câmaras e os microfones estarem ligados. Nós temos tido alternância. Não tem havido outra coisa em Portugal a não ser alternância. A alternância tem sido entre os mesmos.
Sim, sim.
Não é?
Sim.
Então, se foram os mesmos que nos fizeram chegar até aqui, claro, uns com mais responsabilidade do que outros, porque creio que nos últimos 28 anos o PS governou... 21, para aí, não tenho a certeza absoluta. Portanto, tem havido esta alternância. E, João, recordo-me perfeitamente de te ter sentado no outro estúdio ainda, no estúdio 7, e tu dizeres, votem, olhar para a Câmara, votem. Sim. Votem num partido desconhecido, votem Sim. nos pequenos, enfraqueçam os partidos grandes.
E repito isso, só que neste momento, e mais uma vez, isto é o legado, se há legado que o António Costa nos deixou, foi esta enormíssima asneira de nos pôr perante uma dicotomia de dois blocos. E são dois blocos de pedra. Eu sinto-me esmagado por ambos, mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu, se o António Costa não tivesse feito aquela brilhante asneira de há uns anos atrás, socorresse uma coisa que é legal. Lá estamos nós com a legalidade. É legal, porque de facto quem a ganhou foi a esquerda. Mas nunca tinha sido posto em causa isso. Sempre tinha sido posto que quem ganhava era o partido
ele
mais
aceitou,
votado.
Ele aceitou, mas foi ele o PCP... Foi o PCP que deu a ideia.
Mas ele criou... Está bem, mas tu podes-me dar ideias, eu não concordo, não as faço. Okay. Ele, se não concordava, não as fazia. Agora,
não
o António
havia
geringonça
Costa, para ninguém.
O António Costa foi, desde o início, aquilo que eu aqui disse várias vezes. Foi um péssimo presidente de uma associação de estudantes. E continua a gerir este país como se fosse de uma lista da associação. Mas nada, é a única preocupação que ele tinha. E continuo a dizer que neste momento aquilo que se viveu com António Costa foi, na minha opinião, uma fraude, porque ele há muito tempo queria sair do governo. Queria arranjar uma forma airosa de sair, porque ele sabe a batata quente que está a deixar. O país está mesmo mal. O país nunca teve como está a nível de saúde. É, nem dá para... Eu quando ontem ouvia Pedro Nuno Santos, eu dizia, ou ele é... Não posso classificá-lo. Uhum. Ou então está a fazer de mim aquilo que eu não quero classificar nele. E tenham lá santa paciência. O problema que se está a passar na saúde foi criado por ele. O problema que se está a passar com os polícias, eu não concordo minimamente com esta greve dos polícias. Mas quem é que os encurralou completamente contra a parede? Então se sabiam que isto que ia dar asneira, não tinham permitido que a ministra da Injustiça, porque foi a única coisa que ela conseguiu fazer no muito mau mandato, foi fazer encostar os polícias a partir do momento em que, sem dar cavaco a ninguém, dizem eles, mas eu não acredito, porque então era, o António Costa ainda era muito pior do que aquilo que eu imagino que ele é. Ela não deu cavaco a ninguém e deu um subsídio à judiciária. Ora, eu acho muito bem que o tenha dado, porque era mais que merecido. Mas ela devia saber que, independentemente de ser ela a que tinha a batuta daquela polícia, ela tinha que saber que havia mais polícias que necessitavam igualmente desse mesmo subsídio. Portanto, ela, se tivesse um mínimo de juízo, que é uma coisa que faltou a esta ministra, merdistra, que é a única coisa que eu lhe posso chamar, como a da agricultura, infelizmente muitos outros, era ela ter ficado quietinho, ou então terem ponderado muito bem aquilo que iam fazer. Neste momento, os polícias contra os quais eu estou completamente, porque tem que haver alguém a tomar as rédeas da nação num caso último, mas fizeram tudo que tiveram ao alcance para os colocar nesta encruzilhada.
E concordas ou não, e como é que tu lês, qual é a leitura que fazes dos polícias que foram para a frente dos estúdios da SIC, creio eu, numa manifestação silenciosa durante o debate?
Aquilo que eu digo, quem sou eu para falar nisso? Alguém que já esteve em várias manifestações e que promoveu manifestações em Lisboa fui eu.
Várias vezes. Tu foste uma vez a correr para uma quando o Sócrates ia ser entrevistado, não é?
Já não me lembro. Eu sei, já tive várias.
tu estavas aqui comigo, gravaste e depois foste a correr porque o Sócrates ia, não sei se era a TVI ou qualquer...
Ah, sim, né? Exatamente.
Aquela luz de baixo? Fui,
sim, aquela luz de baixo. Sim. Porque ou há coisas que me fazem urticária. Eu não posso, ao contrário do que o povo tem sempre medo. O povo português é como o Lucky Luck, leu tanto Lucky Luck que tem medo da sombra. Ele corre e começa a ver alguém atrás, foge ainda mais, mas depois nem pensa que é a sombra dele. Eu não tenho medo de nada disso. Eu tenho que defendo a liberdade de expressão. Defendo a total liberdade de expressão, com responsabilidade, como é óbvio, mas não venham cá agora com histórias. Isto da manifestação, eu, como disse, é da polícia, eu não posso concordar com ela, porque tem que haver alguém. É a mesma coisa que nós irmos para uma guerra, e eu sou o mais possível contra a guerra, mas entrarem em guerra com Portugal, eu serei. Aliás, eu ofereci-me para ir para a Ucrânia. Eu sempre, eu nunca fiz serviço militar, felizmente, sempre fui completamente contra o serviço militar, hoje por acaso até já mudei de opinião, e não tenho nenhum problema em eu dizer, mas o sempre para a Ucrânia. Porquê? Porque estão a lutar por nós, alguém está a lutar por nós. É preciso que alguém lute por nós quando é necessário. Ora, se no dia em que for preciso alguém lutar ou defender-nos, começarem com reuniões a ver o que é que hão de fazer, então ainda
essa do por nós dava, começávamos outro programa, mas está bem. Olha, e diz-me uma coisa, achas que de alguma forma, quando responsabilizas a comunicação social por este formato infantilizador, isso significa também que, no fundo, o trabalho que é necessário fazer nos cidadãos é um trabalho muito mais profundo, mas que deveria envolver todos. Isso significa que há setores que não têm vontade de todo, que nós mudemos da nossa forma de
estar. Eu não sei se é um trabalho tão, assim, tão profundo. Tu tens feito esse trabalho. Eu sou suspeito para falar porque venho aqui. E as pessoas que me ouvem podem dizer, ele está a falar porque é convidado e então tem que dizer maravilhas disto. Mas nada disso, e tu conheces-me perfeitamente e sabes que se tiver alguma coisa a criticar, critico onde tenho que criticar. Mas se tu fazes esse trabalho de uma forma tão simples, há tantos anos já, que nos conhecemos e sempre a fazer o mesmo, eu já cá não venho há imenso tempo, portanto eu não posso dizer que eu quero cá vir. Não, já cá não venho há muito tempo.
É,
e tenho visto muita gente aqui passar aqui que não tem nada de comum com o meu pensamento político nem social. Mas é isso que é necessário. Nós precisamos de ouvir outras opiniões, nós precisamos muito de discutir. O povo português não sabe, tem medo da discussão. Porque o modo... Você tem razão, mas o modo como diz isso, por amor de Deus, qual modo? Não me interessa o modo, que eu preciso é chegar a conclusões e resolver os assuntos o mais rapidamente possível. Portanto, se eu critico fortemente os mídias, porque eu chamo-lhes mídias, porque eles têm sido a parte ativa desta confusão que estamos a viver. Não são capazes de fazer uma entrevista justa. Não são capazes de dizer o senhor aquilo que está a dizer não é correto. Olha, se estão tão preocupados em fazer os polígrafos todos que me metem nojo e aqueles fact-checks, não sei o quê, façam-no antes de fazerem o programa, tenham tudo preparado como tu muitas vezes tens. E que me dizes alguma coisa com que não concordes de mim, tu dizes imediatamente. Então é
como
por isso
eu
que
eu chego. Há pouco, não é? Certeza, lembrei-me da tua postura noutras
épocas. Eu não fugi a isso, antes pelo contrário. Eu não fugi a isso, eu sinto-me neste momento completamente encurralado. Eu não quero um PS... Aliás, eu não quero no PS, eu não quero a arrogância deste PS no governo, de forma alguma. Eu estou farto deles até à raiz dos cabelos. Só têm feito a geneira e deem lugar. Mais, se eles fossem verdadeiramente patriotas, eles diziam, neste momento não estamos em condições de continuar por vários motivos. Mas há uma coisa que eu digo, e tu riste, mas é verdade. Eles são todos maravilhosos, mas quando sentam naquelas cadeiras... Não. Sobe-lhes qualquer coisa por eles acima que nunca mais as querem largar.
As cadeiras do Parlamento são complicadas. Olha, João, achas que estarias eventualmente mais descansado se o PS tivesse escolhido o José Luís Carneiro?
Não, eu acho que o José Luís Carneiro acabou por se revelar numa forma também muito errada, até com isto, a maneira como ele lidou com os polícias. O José Luís Carneiro teve, para mim, eu cheguei a uma altura e que disse, nem sei se eu disse aqui uma das vezes, que era o único, creio que sim, era o único ministro que ainda se safava no meio desta confusão toda. Uns tiveram a bondade de sair, começaram de certeza absoluta, um caso, por exemplo, conheço, e começaram a ver que não era bem o filme deles, e pronto, saíram airosamente e tal. Também é importante as pessoas saberem fazer isso, as pessoas honestas, quando veem que algo está mal, não ficam agarradas ao poder. E o que é um facto é que todos falam, mas quando é para sair, aquilo custa muito. Ficam agarrados às maçanetas das portas e têm que levar um empurrão porque não conseguem sair pelo pé deles. Porquê? Por causa da sede de poder, da ganância de poder. E uma coisa que eles têm fantástica, a arrogância. A arrogância. E é disso que eu mais estou farto. Um partido que conseguiu, eu acho que conseguiu um feito único, que é ter uma maioria, e é de destruir-se. Eles começaram a dar marteladas nos próprios dedos. E quer não, quer a todos, todos.
Uma maioria absolutamente surpreendente.
Certo. E não depois fizeram este lindo trabalho. Mas quem é que os fez? Alguém os empurrou?
Okay.
Não,
olha,
eles começaram a criar os seus próprios problemas.
E porque eu preciso também de controlar esse teu ânimo, quero falar de um personagem que, mais uma vez, à data que estamos a gravar, não tenho visto ultimamente, que é Marcelo Rebelo de Sousa.
Ah. Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, eu sou, como é sabido, eu sou um defensor de que acabem com aquela função. Eu, para fazer este tipo de figuras, eu acho que não preciso de lá de ninguém. E infelizmente não é o único. Eu preferia de longe ver a função de Presidente da República substituída por um Conselho de Cidadãos, lá estou eu. Até porque eu acho que...
Lá estás tu no Conselho?
200, no
não,
Conselho
lá estás
de Cidadãos,
tu a falar do Conselho.
Do Conselho de Cidadãos. Mais uma cópia. Que, aliás, curiosamente, nós já vivemos.
Conselho de Estado, não é? Não é qualquer coisa assim.
Mas
pronto,
está
bem, bem.
Isso é um...
Já vivemos um...
Sim, é um Conselho. Há lá um Conselho de uma coisa... Certo. O que é curioso, e eu não sabia sobre há pouco tempo, falta de cultura, lá está...
Conversa de café.
Que a conversa de café não dá possibilidade de termos assim tanta cultura como eles, graças a Deus, safamos, depois não fazemos tantas asneiras. Mas a Assembleia da República tem dois hemiciclos, o maior e o outro mais pequeno, porque o outro era onde existia um outro conselho. Salvo ver, na altura era preenchido por todas as classes de indústria, comércio, okay, etc, etc, escolhidos. Eu também defendo que eram escolhidos, mas não era dessa maneira, não era para obter aqueles resultados. Portanto, se calhar era bom acabar com a figura do Presidente da República, não me faz falta absolutamente nenhuma, e muito menos a fazer estas figuras que tem feito, e a criar o Presidente da República conseguiu criar imensos problemas. Na minha opinião, eu que me desculpe, ele não me deve ouvir, mas se ouvir,
pense,
medite bem naquilo que faz, porque as mixeruquices, as cuscovelhices e tudo dão sempre resultados muito maus, muito negativos. E uma coisa é ter sentido de Estado. Outra coisa é sentir o Estado a que isto chegou, que é muito, muito diferente.
Mas não achas que, de facto, este seria eventualmente um momento... E não digo ele aparecer como uma... figura salvática, não é? Porque, de facto, ele também está manchado com o caso do filho.
Mas sou doutor, não é o filho, sou doutor.
Ah, sou doutor. Sim, porque o Primeiro-Ministro não tem amigos e, pelos vistos, o Presidente da República também não tem filhos. Mas não seria, de facto, necessário, digamos, alguma palavra... que é para mitigar esta instabilidade que se vive?
Eu acho que quando uma pessoa sabe que de antemão vai tender a dizer asneira, mais vale estar calado. Portanto, eu até que posso concordar com este silêncio neste momento. É pena que não tenha havido esse silêncio já muito mais vezes e não se resguardasse para muitas outras coisas. Eu acho que o problema da política, eu repito e já disse isto aqui também já há bastante tempo, nós estamos com uma política futebolizada. Nós estamos com a justiça politizada, numa tentativa de judicialização da política, mas o mais grave disso tudo é que tudo isto está num imenso campo de futebol, em que há duas equipes, e que nós não conseguimos ver as qualidades da outra equipa, que não é um clube diferente, portanto tudo está errado. E nesse aspecto, o Presidente da República, acho que de forma muito pouco sagaz, e há quem diga que ele é muito inteligente, mas eu, como também não sou muito esperto, também não consigo lá chegar e analisar isso. Mas, e se calhar, é falha minha, com toda a certeza, porque ele será de veras inteligente e eloquente. Mas, para fazer o que tem feito, eu ponho as minhas dúvidas e prefiro resguardar-me na minha quarta classe mal feita.
E, João, em 30 segundos, a importância do que vai acontecer dia 10?
É fundamental. E as pessoas deviam ir votar. Eu vou votar no PSD porque me sinto esmagado entre dois blocos. Esmagado completamente. Não concordo minimamente, mas há uma coisa que eu não quero. Não sei por onde hei de ir, já o disse. Não sei por onde hei de ir. Tenho uma certeza. Não é por aqui que eu vou por este caminho que me tem interessado. Não é. E o povo português que vá votar. Porque das alturas, a seguir ao 25 de Abril, penso que é das alturas mais importantes para ele exercer a sua cidadania.
Muito bem. João Chaves, muito obrigado por ter estado aqui connosco em mais um Isto é o Povo a Falar. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais este programa. Nós, obviamente, queremos nos despedir deixando mais uma vez uma palavra de apreço ao Luís Castro por nos ter dedicado estes anos da sua vida, por nos ter acompanhado em cada programa que esteve aqui connosco. Desejamos que ele possa descansar em paz e, olha, até qualquer dia, Luís.